E o Espírito do Eterno Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Foi Yeshua conversando com os seus discípulos, ele diz: ai, se vocês soubessem o dia da visitação. Quando nós começamos a estudar a palavra de Deus com profundidade, muitas revelações através da palavra, não revelamento, nada de fotótica, mas a revelação da palavra vai nos trazendo uma certa preocupação com relação à situação e o momento que estamos vivendo. Ao repassar as profecias de Daniel, eu pude perceber que 99% do que foi revelado a ele se cumpriu. A última profecia revelada a ele, ele ficou angustiado. Foi quando o anjo apareceu a ele e disse a ele: não se preocupe. E deu duas datas para ele, dois períodos. E depois disse: vai, descansa. E depois de muito tempo, você vai voltar, vai ressuscitar, para receber a sua herança. É a única vez que aparece na Bíblia hebraica, no Tanakh, essa expressão. O anjo diz que ele iria descansar, iria morrer, mas no final dos tempos ele iria ressuscitar. E ele traz ali uma profecia. Não é o que vamos estudar hoje. E essa profecia, a última data está para ocorrer em breve. Muito breve. Vocês não imaginam o quanto. E eu, estudando essa profecia, eu falei: meu Deus, é muito pouco tempo para nós conseguirmos chegar com esse grupo a algum lugar. Por quê, irmãos? Porque nós estamos muito dispersos. Nós temos muitos compromissos. E para com Deus, nós temos que rever os nossos critérios. E é justamente quando eu comecei a me preocupar com isso, foi que o Senhor me deu esse estudo. Nós temos que rever o nosso relacionamento com Deus. Ainda dá tempo de nós colocarmos a nossa vida no altar. Daqui um tempo não será mais possível. Porque a Bíblia diz: a quem muito é dado, muito é cobrado. Os irmãos têm recebido uma quantidade de informação da palavra de Deus, e muitos têm questionado: será que é, será que não é? Mas eu aprendi assim, eu aprendi assado. Então vamos fazer o seguinte, vamos zerar toda a teologia que nós aprendemos. Essas teologias eram suposições que teólogos que não tinham nada com relação à Torá, os profetas, os evangelhos. Eles não conheciam. Eles eram oriundos do paganismo. E eles usaram como base a filosofia grega. Nós temos o nosso irmão Josias, que está fazendo o curso teológico, na Metodista, se me fala a memória. E lá tem algumas matérias que são estritamente gregas, né? Hermenêutica. A hermenêutica foi criada, estabelecida por uma pseudo-divindade chamada Hermes, né? Enfim, a teologia em si, essa teologia cristã que hoje está aí, ela é basicamente grega. Não tem nada a ver com a visão israelita. Moisés, quando escreveu, transcreveu, na verdade, não escreveu, transcreveu as informações que Deus mandou para ele, ele não tinha como fundamento e ideia fazer um tratado científico da criação. Ele não tinha como fundamento fazer um tratado histórico de cada personagem. Ele apenas relatou superficialmente alguns fatos básicos. O outros ele vai até ignorar. Então nós temos em Gênesis, no capítulo 1, 2 e 3, a criação. No capítulo 1, nós temos a criação genérica. Ali é sugestionado apenas Elohim. E Elohim fez isso, Elohim fez aquilo. Ao término do capítulo 1, nós vamos ver que ali diz assim: e Deus viu que tudo era muito bom. Se você abre a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, nós vamos ver essa expressão dele, né? Vamos até fazer a leitura. Foram 50 capítulos que Moisés escreveu relatando fatos, mas não com o objetivo de ser um tratado científico, um tratado histórico, não. Então ele começa: no princípio criou Elohim os céus e a terra. Ele não especifica quando esse princípio, ele não especifica como é que era. Nós sabemos que nesse princípio não havia fator tempo. Por que não havia fator tempo? Porque o sol, a lua, as estrelas, os planetas não existiam ainda. Então nesse princípio não havia esses dados, essas informações para nós podermos computar o que realmente aconteceu. Como não tinha esses dados, o que acontece? Fica difícil você precisar. No versículo 2, diz assim: a terra era sem forma e vazia. Ou seja, esse sistema que nós temos aqui, não havia uma coisa definida. E a trevas sobre a face do abismo. Mas o espírito de Elohim pairava sobre a face das águas. Então nós vamos ver que o nosso planetinha era algo sem forma, vazio, né? Como a maioria dos planetas que nós temos visto hoje, a NASA nos dá essas informações, né? A escuridão tomava conta, mas nós sabemos que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ou seja, existia água, era um planeta água. Até aqui nós temos essa visão. No versículo 3, disse Elohim: haja luz, e houve luz. Esta luz que ele está dizendo aqui não tem nada a ver com o sol, com a lua e com as estrelas. Por quê? Porque ele vai criar depois. No versículo 4, e viu Elohim que a luz era boa, e fez a separação entre a luz e as trevas. Aqui ele não está dizendo nada com dia e noite. Não é isso que ele está dizendo. Yeshua lá no futuro vai dizer: eu sou a luz do planeta. Eu sou a luz do mundo. Então nós sabemos que aqui no versículo 4 vai surgir um ser de luz e um ser de trevas. No versículo 5 diz assim: e Deus chamou a luz dia, e as trevas noite, e foi tarde, manhã e o primeiro dia. Então nós temos agora o surgimento do primeiro dia. No versículo 4 nós temos a criação da luz, uma luz boa. No primeiro dia houve tarde e manhã. No versículo 6, e disse Elohim: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. No versículo 7, fez, pois, Elohim o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento, e assim se foi. E chamou Elohim ao firmamento o céu, e foi tarde, manhã e o dia segundo. Versículo 9, e disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco, e assim se foi. Chamou Deus o elemento seco terra, e o ajuntamento das águas mares, e viu Elohim que isto era bom. No versículo 11, e disse Deus: produz a terra relva, ervas que dêem semente, e árvores frutíferas, segundo a sua espécie. Dêem frutos que tenham em si uma semente sobre a terra, e assim foi. No versículo 12, a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo as suas espécies, e árvores que davam frutos que tinham em si a sua semente, segundo as suas espécies. E viu Elohim que isto era bom. Versículo 13, e foi tarde e manhã e o dia terceiro. E disse Deus, haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre a noite e o dia, sejam eles para sinais, para estações e para dias e anos. Então, no versículo 14, nos é informado que o sol, a lua e as estrelas seriam formados no terceiro dia. Por isso que eu disse que aquela luz não tinha nada a ver com a luz do sol, nem da lua. Então, nós percebemos aqui que as expressões aqui são genéricas, ele está dando uma visão. Aí, o que nos chama a atenção, todavia, é o que está no último versículo do capítulo 1, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Está no versículo 31 de Gênesis, capítulo 1. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E foi tarde e manhã, e o dia sexto. Aqui, cabe uma pergunta. A teologia cristã tenta colocar a serpente como sendo uma manifestação daquilo que iriam chamar de Satã, de diabo, dentro dessa criação. Tentam colocar a queda, suposta queda de Satanás e de seus anjos, antes desta criação. Se acontecesse isso, Deus jamais poderia dizer. E tudo era muito bom. Então, teologicamente, não faz o menor sentido acreditar que esses fatos de queda e etc., etc., a queda de um ser angelical com uma porção de anjos, tenham acontecido nesse período. Porque o versículo 31 nos fala que houve tarde e manhã, e Deus viu que tudo era muito bom, que tudo que ele havia feito era bom, e o pecado não é bom. Então, esse é um estudo que nós vamos fazer depois, quando houve essa suposta queda. Por que suposta? Porque nós vamos ter que estudar para entender. Ou quando houve a queda. Ah, mas o Apocalipse fala isso. O Apocalipse é um livro de símbolos. Então, nós não podemos literalizar o Apocalipse. Como a gente vê esses relatos, quando nós passamos para o capítulo 2, nós vamos ver que o versículo 1, 2, 3 ainda faz parte do capítulo 1. Lembra que eu comentei com vocês que essa divisão de capítulos e versículos está errada? Então, o versículo do capítulo 2, 1, 2 e 3 ainda faz parte. E nós vemos aqui o primeiro dos mandamentos, que é a guarda do sétimo dia. O sétimo dia não foi dado para Israel. O sétimo dia não foi dado para os judeus. E o sétimo dia não é para os sabatistas. Quando eu falo sabatista, eu incluo todas as igrejas que guardam o sábado. Não é. O sábado foi dado à humanidade. E no versículo 4, começa novamente a criação. Aqui no versículo 4 em diante, Moisés vai relatar de novo a criação. Só que aqui tem uma curiosidade. Eis as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que Jeová Elohim fez a terra e os céus. No versículo 1, ele só usa a expressão Elohim. No versículo 2, ele já usa a expressão, o nome, o tetragrama, Yehovah Elohim. E aí ele vai explanar. Então, não é isso que nós vamos trabalhar hoje. Só para que vocês tenham uma ideia, que nós não podemos literalizar profecias. Nós temos que entender e temos que separar o que é mandamento e o que é profecia. Nós temos aqui no capítulo 2, no versículo 1, 2 e 3, um mandamento, que é para guardar o sétimo dia. Então, nós temos consciência que o sétimo dia foi um dia determinado por Jeová Elohim, por o Senhor Deus, por Adonai Elohim, conforme você quiser fazer a expressão. O correto é Jeová Deus, Jeová Elohim. Então, nós temos o primeiro mandamento dado à humanidade, né? Continuando. Mas o tema de hoje, isso foi apenas uma introdução em 17 minutos, um absurdo, mas é o que nós precisamos falar para vocês poderem compreender o capítulo 4. No capítulo 4, versículo 1, diz assim: conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e, tendo dado à luz a Caim, disse: alcancei de Jeová um varão. O nascimento desse menino fez com que ela reacendesse a esperança da promessa que Jeová tinha feito, que da linhagem dela viria um resgatador. E ela tem a impressão que fosse aquele filho varão. Por isso que ela diz: alcancei de Jeová, ou seja, ele me deu a vitória. Depois, no versículo 2, tornou a dar à luz a um filho, a seu irmão Abel. Já no caso de Abel, ela não dá a mesma ênfase. Por quê? Porque ela percebeu que ela havia entendido errado a profecia que havia sido dada, que haveria um resgatador, o Messias que ela esperava. E na continuidade do texto do capítulo 2, do capítulo 4, versículo 2, diz assim: Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Então, esses dois filhos, cada um optou por uma atividade profissional. Abel iria cuidar de animais, ovelhas, né, cavalos, talvez, bois, enfim, animais. Moisés se preocupou apenas em colocar aqui ovelhas. Um outro detalhe: muitas vezes nós temos um problema seríssimo de tradução. Por quê? A nossa língua, o português, é uma língua muito rica. O hebraico já não é tão rico assim. No hebraico, nós temos uma palavra que é avodá. Avodá significa adorar, louvar, elogiar. Então, a mesma palavra para adorar, louvar, elogiar é uma palavra só em hebraico. Em português, nós temos várias. Então, algumas pessoas dizem: olha, você não pode dizer eu adoro Jesus. Porque em hebraico, quando você vai ler, está escrito avodá. Só que você vai entender que esse avodá é de louvor pelos méritos dele e não adoração a Jeová. Por isso que há tanta dificuldade nas compreensões. E não é diferente aqui desse texto a qual nós vamos trabalhar agora. Preste bem atenção. Ao cabo de dias, no final dos dias, depois de um certo tempo, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta a Jeová. Muito bem. Olha só que interessante. Caim, ele sabia, ele tinha plena consciência que ele tinha que trazer para Deus uma oferta nos seus produtos. Deus havia, depois nós vamos ver lá na frente em outros textos, que Deus havia determinado que os primeiros frutos, as primícias, deveriam ser dadas a Jeová. Era dele. Ele vai dizer que as primeiras crias dos animais é dele. Percebam. Então, ele tem plena consciência, porque a impressão que dá é que isso aqui aconteceu no dia seguinte que ele nasceu. Não. Ele nasceu, ele cresceu, ele amadureceu, ele plantou, levou um tempo, e quando nasceu os seus frutos, A orientação de Deus para ele é que ele deveria pegar os primeiros frutos do seu pomar, as primeiras vargens dos seus, do, das suas, do, da sua plantação, da sua horta, né? Os primeiros centeios, o primeiro trigo, tudo aquilo que fosse primeiro, e deveria dar a Deus como oferta. Deus não especificou que as primícias deveriam ser sangue de animal. Não é isso. Ele diz: os primogênitos, as primícias são minhas. Ele sabia disso. Só que o texto diz que depois de passar aquela época, no final daqueles dias, ou seja, ele já tinha feito a colheita, já tinha guardado os seus celeiros, aí que ele decidiu, então, eu vou levar agora. É como muitas vezes nós fazemos. Nós temos um compromisso com Deus no sétimo dia, de estar na sua presença. Hebreus fala aqui que não podemos fazer como muitos fazem, deixar de congregar. Há uma proibição. Nós temos que congregar. Se nós temos onde congregar, é pecado não congregar. Nós temos que ter como prioridade, como primícia da nossa vida espiritual, servir a Deus, estar na presença de Deus. Continuando, versículo 4. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Percebam que aqui Abel trouxe no plural os primogênitos. Então ele teve vários filhotes lá, numa leva só, e vários animais. E ele apresenta ao Senhor. Olha o que continua. Atentou Jeová para Abel e para a sua oferta. Ou seja, Deus recebeu com agrado aquelas primícias que foram levadas. No versículo 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Aqui nós vemos que houve o quê? Uma aceitação e uma rejeição. Pelo que irou-se Caim fortemente. E descaiu-lhe o semblante. Então Jeová perguntou a Caim: Por que você está irado? Por que você está com essa cara, descaído do teu semblante? Versículo 7. Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? Se procederes bem, o pecado jaz às portas sobre ti. Será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Aqui que nós vem o título da nossa mensagem de hoje. A porta. A partir do momento que ele resolveu abrir a porta da desobediência, tragédias iriam acontecer na vida dele. Até esse momento, ele poderia, juntamente com seu irmão, estabelecer uma linhagem de pessoas que serviam ao Deus bendito. Só que ele decidiu fazer do jeito dele. Ele não deixou de cumprir, mas ele decidiu cumprir do seu jeito, à sua maneira. E aqui o Senhor disse: se você fizesse procedido corretamente, você não teria aberto essa porta. E essa porta vai trazer desejos que irão te levar à perdição. E você vai ser dominado. E nós percebemos, então, que a partir deste momento, que ele decidiu fazer do jeito dele, o Espírito do Eterno se afasta dele. E ele vai abrir a porta para a transgressão. E ele vai matar o seu irmão por ciúmes, por inveja. Nós não sabemos quanto tempo foi que passou para que acontecesse isso. Nós sabemos que ele permitiu abrir a porta e começou o quê? A cometer atos que não deveriam ter sido cometidos. Se nós continuarmos a leitura, nós vamos ver que ele vai proceder erroneamente, continuamente, e vai estabelecer uma outra linhagem, uma linhagem do pecado. Os seus descendentes vão tornar-se pessoas ímpias, vão tornar-se pessoas maléficas, vão tornar-se assassinos, vão tornar-se pessoas que seriam polígamos, né? Deus havia estabelecido o casamento homem e mulher. Ele, os seus descendentes, vão estabelecer a poligamia. Ele vai ser assassinado. Junto com eles tem uma criança. A Bíblia não fala se é um filho ou um neto. É morto junto com ele por Lameque, um descendente dele. Então nós vemos que a partir do momento que ele abriu aquela porta, a porta da transgressão, uma série de tragédias vai acontecendo na vida daquelas pessoas, e eles vão se afastando cada vez mais de Deus, e vão culminar com o dilúvio, e no dilúvio eles serão destruídos. No lugar de Abel, nasceu um filho, que foi dado o nome de Sete. Ele estabeleceria uma linhagem de obediência. Noé, Matusalém, Enoque, são descendentes de Sete. E ali eles têm essa linhagem de obediência. Um abriu a porta para a transgressão, outro fechou a porta do dilúvio para não morrer afogado. Muitas vezes nós agimos desta maneira. Queremos fazer do nosso jeito. Ah, não, eu acho que é assim. Eu acho que é desse jeito. O achômetro é problemático. Por quê? Nós temos que nos esvaziar do que nós achamos e ver o que a palavra de Deus diz. Deus estabeleceu depois, nos dias de Moisés, que todo primogênito era do Senhor. Antes, nós vemos lá que Deus cobrou de Abraão o seu primogênito. Abraão tinha convicção que ele deveria entregar o seu primogênito, mesmo que isso fosse a morte daquele garoto, daquele rapaz. Deus sabia que ele mataria, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Por isso que Deus já providenciou um cordeiro que estava entre os galhos e um anjo para segurar ele. Só que Abraão não tinha certeza se ele teria coragem de oferecer o seu primogênito. E Jeová oferece o seu primogênito, Yeshua, para que morresse por nós. Então, a primogenitura e as primícias são coisas fundamentais. São coisas extraordinariamente importantes. Eu estava vendo, na história de Israel, todo menino primogênito tinha que ser resgatado. Só que Deus é misericordioso. Um pai abastado, ele pagava o equivalente a 5 moedas de prata, que equivale hoje a uns 15 mil reais. Então, ele deveria fazer uma doação para o templo de 15 mil reais para resgatar o seu primogênito. Olha só que interessante. Todavia, um pobre, ele levava apenas duas pombinhas ou duas rolinhas, que era um valor ínfimo. Ou seja, Deus não cobrava mais do pobre, também não dava a menos para o rico. Aquele que tinha condições, eles tinham que resgatar os seus filhos, resgatar o primogênito. Porque o primogênito pertencia a Deus. Então ele tinha que resgatar esse menino. Ele tinha que pagar. O pai e a mãe de Yeshua foram ao templo e pagaram. Levaram duas rolinhas. Ali comprova que eles não eram pessoas abastadas, eram pessoas pobres. Todavia, eles cumpriram o mandamento. Nós vemos que a questão da primogenitura e a questão das primícias são coisas fundamentais, são coisas importantes. Paulo, em suas epístolas, ele vai tratar muito bem desse assunto. No nosso WhatsApp e no Telegram, eu coloquei um estudo que está mais completo. Lá você pode dar uma olhada. Eu estou preparando um outro que é um complemento desse estudo, depois eu mando para vocês. Paulo diz assim: que deveriam separar as ofertas, os dízimos e as primícias, porque no primeiro dia da semana eles passariam para fazer a coleta. Então, entre os apóstolos, já havia passado o templo, já havia o Calvário, já havia passado, mas eles mantiveram esse compromisso de levar as ofertas, os dízimos e as primícias. E eles passavam e recolhiam no primeiro dia da semana. Está nas Escrituras Sagradas. Depois ele vai dizer também que aqueles que trabalham para o Evangelho devem viver do Evangelho. E nós vemos hoje pessoas, até com razão, né, fazendo críticas, mas eles usam como parâmetro pessoas ímpias, pessoas mal intencionadas, e aqueles que têm boas intenções, aquelas pessoas que são honestas, que se dedicam à obra de Deus, elas são colocadas no mesmo pacote. Só que a Bíblia é clara: aqueles que trabalham para o Evangelho devem viver do Evangelho. E como é que faz isso? Como é que se faz isso? É através do quê? Das ofertas, dos dízimos, das primícias, que é para custear a obra. Mas aí você diz: ah, mas a crise está tão ruim, eu não estou conseguindo sobreviver com meu salário integral. Como é que eu vou dispor de algum recurso? Outros querem administrar o dinheiro da congregação. Eles doam, todavia, eles querem administrar aquele dinheiro. Eles não foram colocados para fazer isso, eles foram colocados para doar. Deus levantou nas congregações pessoas que deverão administrar aqueles recursos. E esses recursos a serem administrados devem ser muito bem administrados, porque Deus vai cobrar desses administradores o que eles fizeram com esses recursos. Então, nós temos que começar a mudar a nossa visão de questões espirituais. Você não pode querer julgar a Teshuvá, a restauração, com os mesmos parâmetros que você julga as igrejas cristãs, os movimentos que nós temos hoje aí. Nós vemos uma mentirada, nós vemos uma roubalheira. Só que nós não temos nada com isso. Nós estamos em restauração. E a restauração, ela é fundamentada em alguns pilares. Primeiro, restaurar o calendário bíblico. Trazer de volta o nome do Eterno. Por isso que nossa congregação chama-se Shem Olam, nome eterno. Então, nossa obrigação é restaurar, né, o calendário, restaurar o nome do Eterno, restaurar as datas corretas das festas bíblicas, restaurar os princípios de financiamento da obra de Deus, que é dízimo, oferta e primícia. O que que é primícia? Se você é fazendeiro, então os primeiros frutos que nascem deveriam ser doados. Se você é criador de animais, as primeiras ovelhas, ou carneiros, ou bois, ou etc., deveriam ser dados para a obra. É assim que funcionava em Israel. Muitas vezes as pessoas não entendem porque o povo de Israel, mesmo afastado das Escrituras e mesmo da Torá, continuam prosperando, porque nesse aspecto eles são fiéis. Eles pagam o resgate, eles pagam as primícias, eles devolvem os dízimos. E isso faz com que eles se tornem um povo próspero. 1948. Toda a fortuna dos judeus haviam sido saqueados. Eles chegaram em Israel com uma mala nas costas. Deus abençoou aquela nação. E hoje, aquele minúsculo país é uma potência em tecnologia, armamentos, ciência, medicina. Mas por quê? Porque são fiéis. Então, quando nós tecemos comentários sobre esse aspecto, vocês deveriam entender que a fidelidade, ela transforma as vidas. Ela tira tragédias. Ela evita sofrimento. Por outro lado, a desobediência faz com o que aconteceu com Caim. Caim não quis levar a primícia. Ele achou que era um absurdo ele ter que separar a primícia para Deus. As consequências nós temos. E vemos, né, o que aconteceu com ele. Então você comece a refletir. Só que a minha sugestão não é você questionar isso ou aquilo, é você estudar a palavra. Pegue a sua Bíblia, não importa a tradução, vá para o Google, peça os textos de primícias e comece a estudar. Primícia é primeiro. Deus ocupa que espaço na tua vida? Qual o espaço que Deus está ocupando? Ele está ocupando em primeiro lugar? Quando você recebe o seu salário, você paga todas as suas contas, os seus compromissos, os seus investimentos, e aí, se sobrar, você leva para Deus. Se você estiver fazendo isso, vou pedir uma gentileza: não traga, porque será maldição para você e maldição para quem recebe. Porque a nossa obrigação é ensinar você. Dízimos, as ofertas e primícias são o primeiro. Depois, as demais coisas vocês devem acrescentar. Já aconteceu de pessoas chegarem para mim e falar: olha, eu não consigo devolver o dízimo porque o meu salário, ele cobre o meu aluguel, cobre o mercado, a passagem, não sobra nada. E o que o senhor pode fazer por mim? A maioria de vocês já ouviram isso que eu já falei. Não quero ser repetitivo, porque eu sou repetitivo. Mas não gostaria de ser, mas é necessário. Eu disse o seguinte para ele: você não pode reter o dízimo de Deus. Traga, que eu vou dar uma solução. É uma prova de fé. E essa pessoa trouxe. Quando ele entregou seu dízimo, eu perguntei para o tesoureiro da época que ele trouxesse o dízimo dessa pessoa. Ele não entendeu. Ele me trouxe, eu peguei esse dízimo, cheguei na mão da pessoa e disse: tome. Mas o que é isso? É o seu dízimo. Você não pode ficar com o dízimo, mas eu, como líder espiritual da congregação, posso lhe abençoar com o dízimo. E para encurtar a história, ele no mês seguinte devolveu o dízimo, teve uma bênção especial e nunca mais ele teve problema porque Deus o abençoou. Então nós precisamos, se nós sabemos a fórmula do sucesso, a fórmula da prosperidade, a fórmula de podermos estar na presença de Deus de cabeça erguida, nós não podemos ocultar de vocês. Nós queremos que vocês realmente sejam pessoas prósperas. Outro detalhe, isso na parte financeira, na parte espiritual. Deus deu a vocês 6 dias por semana. Você tem de domingo a sexta-feira para fazer todas as suas atividades. O sábado pertence ao Senhor. Não há nenhum motivo que justifique você não estar na congregação. Caso você more distante, que não seja possível, não justifica que você não participe da live. Porque da mesma maneira que as pessoas que estão ali fisicamente estão sendo abençoadas, você será abençoado. O que você está fazendo no horário em que Deus escolheu para trazer uma palavra para você? Por exemplo, nós temos aqui no nosso WhatsApp 56 pessoas. Nós temos hoje, ouvindo agora, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 pessoas. Ou seja, quase não chega a ser um terço das pessoas que nós temos no Zap. E essas pessoas não estão participando. Nós fizemos uma convocação para participarmos de um culto a Deus. Nós estamos fazendo um culto a Deus. Com efeito, oração, a explanação da palavra. Aonde estão essas 39 pessoas? Hoje é sábado. Será que estão trabalhando? Será que estão dando audiência para a Rede Globo? Aonde estão eles? Então percebam que nós precisamos rever a maneira que nós estamos lidando com Deus. Se você quer continuar brincando de ser servo de Deus, é melhor você não ficar aqui com a gente. É melhor você pegar a sua sacolinha e ir para outro canto. Porque aqui não tem espaço para isso. Por que que não tem espaço? Porque você não poderá dizer que é inocente. Porque Deus tem revelado a você a verdade. Deus tem trazido palavras de modificação na tua vida. E mesmo assim você prefere ficar fazendo coisas que não deviam. Aonde você está? Quando nós estamos lendo o capítulo 4 de Êxodo, de Gênesis, Deus pergunta a Caim: aonde está o teu irmão, Caim? Aonde você está? Quando Eva pecou, aonde você está? Ah, eu tive medo, me escondi. E a mesma pergunta é feita hoje. Aonde está as 39 ou 40 pessoas que deveriam estar assistindo esse áudio, participando desse culto? Aonde estão? Então, o momento é de nós revermos os nossos conceitos. Aqui não é lugar para a pessoa que quer brincar, que quer levar as coisas do seu jeito. Se a pessoa não está interessada em crescer espiritualmente, não está interessado em herdar a salvação, se quer perder a sua salvação, vai perder em outra freguesia. Nas minhas costas, não. Nas costas do roxinho dessa casa, não. Nas costas das moradas dessa casa, não. Se você quer perder a sua salvação, vá perder em outro canto, em outra freguesia. Aqui nós estamos selecionando pessoas que desejam herdar a salvação. Yeshua estava pregando aqueles 4 mil que receberam os pães, os 5 mil que receberam os pães viraram as costas e foram embora. Yeshua olha para os seus 12 discípulos e diz: e vocês querem ir embora também? Pode ir. Então não vão ficar achando ruim comigo porque eu estou falando isso. Porque o meu mestre, o meu Messias, falou a mesma coisa. Vocês não querem ficar? Pode ir embora. Sabe por quê? Porque aqueles que foram chamados por Deus, eles são fiéis nos dízimos, eles são fiéis nas ofertas, eles são fiéis nas primícias, eles são fiéis na audiência, eles são fiéis nos cultos. Agora, se você não é fiel, porque ainda é negligente, ainda dá tempo de consertar. Agora, se você não quer se consertar, eu vou pedir uma gentileza. Não perca o seu tempo. Porque além de perder o seu tempo, você vai perder a sua eternidade. E vai nos entristecer. Porque eu fico muito triste, irmãos. Pessoas que passaram, estiveram entre nós, e hoje eu vejo a situação que está. É muito chocante. Vou contar aqui rapidamente uma pequena experiência que aconteceu. Quando nós começamos, retornamos com a Sheolan, nós começamos lá no prédio, que é o prédio da Raquel, onde ela tem a igreja. Nós nos reuníamos numa sala e veio uma família lá e começou a nos ajudar. Uma família muito simpática, por sinal. Tocavam, era uma pessoa bacana. De repente, eles queriam um pouco mais, judaizar um pouco mais, e eles perceberam que eu não sou muito judaizante. Aliás, nem um pouco sou. Aí o que que aconteceu? Eles foram embora. E o filho desse casal, que já era casado, tinha dois filhos, uma moça, colocou até na internet alguma coisa, lá nem lembro o que era, eu sei que ele começou a zoar comigo, sabe? Em vez de falar rabino, falar o rabicó, alguma coisa assim. Eu até comentei com a Raquel, esse menino não devia brincar. Existe uma diferença entre o Laércio pessoa física e o Rabino. O Rabino é um homem que Deus ungiu para fazer uma obra. Quando ele está brincando com essas coisas, essa coisa é séria. Eu já vi coisas graves no passado. Mas tudo bem, ficou por isso mesmo. E a gente é vidraça, toda vidraça, a pessoa tem vontade de tacar pedra. É natural. Passou aí uns 2, 3 anos. Agora, recentemente, o pai dele encontrou a Raquel e disse, pediu perdão e mandou pedir perdão para mim pelo que o filho fez. Porque a partir daquele momento, uma desgraceira começou a acontecer na vida dele. A esposa largou dele, com os 2 filhos, casou com outro, largou, casou. Enfim, ele virou a cabeça de ponta cabeça. Enfim. E aí veio a pergunta: por que de tudo isso? Porque quando nós levamos as coisas de Deus na brincadeira, o que que vai acontecer? Ele colocou isso, acho que ele colocou rabisco, sei que tentou zombar. Mas o castigo veio rápido. Por quê? Porque ele não estava zombando da pessoa física do Laércio, estava zombando da obra que Deus tinha colocado na nossa mão. E quando Deus coloca uma obra na nossa mão, nós temos que ter respeito. Se a pessoa não tem respeito, não tem problema nenhum. Da mesma maneira que chegou, pode ir embora. Nós não somos aqui, diferente do mundo cristão, que eles querem converter as pessoas, nós queremos restaurar as pessoas. E só se restaura quem tem condições de ser restaurado. Um quadro apodrecido, rasgado, quebrado, não tem como ser restaurado. Então, nós queremos restaurar as pessoas para a verdadeira adoração. Por isso, meus irmãos, pensem bem, reflitam no que vocês estão fazendo. Conversem com os outros irmãos que vocês conhecem, que não estão vindo, não estão participando. Normalmente, quando a gente faz um estudo, naquela semana, o desapercebido vem e faz uma pergunta do que foi estudado. E aí a gente repete de novo, fala toda a mesma coisa. Então, para evitarmos isso, vamos conversar com os irmãos. Pergunta para ele por que que ele não está indo da congregação, o que que está acontecendo, por que que ele não está participando das lives. Os nossos irmãos, os Roxin, Hélio e o irmão Bruno, a irmã Priscila, a irmã Rosângela, a irmã Maria e os demais, a irmã, acho que foi a Carol, e me perdoe se eu esqueci o nome, algum nome de algum, tem dado estudos maravilhosos nas lives, estudos profundos, que nem esses grandes pregadores aí conseguiram ter essa profundidade. E as pessoas estão perdendo esta oportunidade de estudar. A Bíblia fala que um homem descobriu que numa terra tinha uma joia, uma pérola preciosíssima. E ele ficou desesperado porque ele queria aquela pérola. Então ele vendeu tudo que tinha para comprar aquela terra para pegar a pérola. Quando a pessoa não sabe do que se trata, fala que é absurdo. Ele foi malandro. Poxa vida, ele sabia que tinha um tesouro ali. Por que que não avisou o dono? Porque aquela terra era dele. Só que ele teve que vender. E a cada 50 anos, voltava a terra para a pessoa. Mas ainda, no caso dele, não havia completado os 50 anos do jubileu. Então ele poderia comprar de novo a terra que era por direito e ter direito àquela joia preciosa. Muitas vezes, nós sabemos aonde está a joia preciosa. E ao invés de nós queremos adquirir esta joia preciosa, resgatar esse jubileu, nós ignoramos, deixamos para lá. E passamos a vida toda na miséria. E para finalizar, eu gostaria de contar uma história verídica que aconteceu com um rapaz negligente. Seu pai insistia para que ele lesse a Bíblia, fosse para a igreja, e ele sempre relutou, sempre relutou. E quando seu pai morreu, ele sabia que o pai dele tinha muito dinheiro guardado, mas não sabia onde, não sabia como. E ele esperava que o pai tivesse dado um testamento. para que ele pudesse tomar posse. E o testamenteiro chegou e disse: olha, está aqui a sua herança, uma Bíblia. Quando ele viu a Bíblia, ele ficou furioso. Ele pegou aquela Bíblia, jogou num canto e saiu revoltado. E os anos se passaram. E ele envelheceu. Teve uma vida de miséria, porque ele nunca trabalhou. Vivia de migalhas do que havia sobrado, da casa velha do pai, a casa foi caindo aos pedaços. Até que um dia, ele, no final da vida, resolveu pegar aquela Bíblia e falou: o que que aquele velho doido queria com isso aqui? Por que que ele me deu isso? Ele resolveu abrir a Bíblia. E quando ele abriu a Bíblia, estava um cheque ali que teria deixado ele milionário na juventude. E ele não usufruiu. A Bíblia nos traz o caminho da felicidade, o caminho da prosperidade. A Bíblia nos dá o caminho da salvação. Infelizmente, as pessoas esqueceram desse detalhe. Ah, se vocês soubessem o dia da visitação. Eu estava conversando hoje à tarde com a Raquel. A minha mãe tá com 91, 90 anos, vai entrar no 91 com esse problema de saúde. Mas uma pessoa saudável, mas fraquinha, franzina. O meu pai era um touro. Nunca teve nada, nunca foi no hospital, nunca foi internado, nunca tomou uma vacina, nunca ouvi falar, tô com dor de cabeça. No mesmo dia, ele contraiu o Covid, minha mãe contraiu o Covid e o meu netinho contraiu o Covid. No mesmo dia, minha mãe se recuperou rapidamente, não teve nem efeito. O meu netinho ficou um pouco resfriado, mas se recuperou. Ele começou a passar mal, deu pneumonia, foi para o hospital. 2 dias depois do seu aniversário, ele faleceu. Muitas vezes nós colocamos a nossa confiança na nossa força, no nosso braço. Tudo indicava que a pessoa que iria falecer com essa moléstia seria minha mãe. Ela permaneceu. E meu pai foi. Então, não coloque a confiança no seu braço, coloque a confiança em Deus. Minha mãe está com Alzheimer. Ela não sabe nem quem sou eu. Todo dia ela quer ir ver os pais que morreram há 60 anos atrás. Ela não sabe onde está. Mas toda noite que nós vamos deitar, eu falo: vamos orar. E ela ora. Todas as noites. Por quê? A vida inteira dela foi a mulher que serviu a Deus. E isso o Alzheimer não tirou dela. O Alzheimer tirou a lembrança de quem é o filho, a filha dela, os netos, as netas. Mas não tirou Deus da vida dela. O Alzheimer tirou tudo, menos Deus. E eu digo para você: o que está tirando Deus da tua vida? Será as amizades? Será a negligência? Será a ganância? Será que o espírito de Ananias e Safira está na sua vida? Você acha que talvez o que você vai oferecer para Deus é muito e que Deus não merece nada disso? Pense nisso, meus irmãos. Reflitam. Eu sei que é um estudo pesado. Não é um estudo que nos traz assim emoções. Que as pessoas gostam de emoções, né? Gostam de. Não traz isso. Mas uma coisa eu lhe garanto: ele vai trazer uma transformação de vida. Você vai poder fazer um acordo com Deus bendito. Você vai poder fazer uma proposta para que Deus mude a tua história. E tudo aquilo que está travado, tudo aquilo que está amarrado, tudo aquilo que não consegue sair do lugar. Se você fizer tomar uma decisão hoje diante de Deus, de honrar, obedecer e cumprir integralmente a vontade de Deus. Não tenha sombra de dúvida. Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua vida. Você vai deixar de ter uma vida medíocre para ser um vencedor diante do Criador. Deus não chamou para sermos envergonhados. Deus não nos chamou para sermos humilhados. Deus não nos chamou para sermos capachos de ninguém. Deus nos chamou para sermos seus filhos. Talvez hoje você está se sentindo como o filho pródigo, arrasado, né? Sem esperança. Talvez hoje você se contente com bolotas de porco. Talvez hoje você se contente em não ser filho de Deus, mas em ser um empregado de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia. Deus está te esperando com um anel, com as vestes de um príncipe. E Deus quer matar um novilho para festejar a tua recuperação. E uma coisa interessante, irmãos. Novilho era quando se cometia idolatria. Quando Arão fez o bezerro de ouro, ele foi punido todas as vezes ele tinha, quando era o dia do sacrifício, ele tinha que matar o novilho. Aquele novilho do filho pródigo representava a idolatria. O filho pródigo tornou-se idólatra. E você? Como é que está você e a idolatria? Como é que está idolatrando você o seu tempo? Como é que está idolatrando você o seu dinheiro? Como é que está idolatrando você a sua vida? Porque muitas pessoas idolatram, né? O seu poder econômico, a sua profissão, o seu dinheiro, o seu, enfim. Como é que está dizimando a sua semana? O sábado é um dízimo para o Senhor. Você devolve o sábado para Deus. Deus te dá 6 dias, você devolve o sábado para Ele. E durante a semana, você está dizimando as suas horas para Deus? Você está dedicando pelo menos alguns minutos para Deus? Pense nisso. Reflita. Quer continuar nessa jornada? Vamos tomar um posicionamento diante de Deus. Senhor, se até aqui eu não cumpri a tua vontade, porque eu acho que não deve ser, tira de mim esse espírito maligno de Ananias e Safira, que decidiu fazer o que queria. Tira esse espírito, sabe, de rebeldia de Caim. Eu levo quando eu quiser, quando eu achar que devo. E coloca um espírito manso e reto, para que eu possa contemplar a tua glória. Essa palavra, irmãos, era o que eu queria trazer para vocês. São 22 horas em ponto. Eu quero agradecer cada um de vocês. Quero pedir que vocês estejam convictos que Deus quer mudar a história de vocês aqui. Que nós não vamos continuar sendo o mesmo, mas nós seremos pessoas diferentes. Que Deus abençoe. Eu vou pedir para que o irmão Ellington, está aí, irmão Ellington, faça a oração final, e depois eu vou pedir para que o Roche Hélio faça a bênção sacerdotal. Pode ser?
Pode.
Pode sim.
Então, vamos lá. Por gentileza.
Seja para Deus. Te agradecemos, meu Pai, por mais esse dia de vida, mais essa